A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como a relação com outras temporalidades e outras geografias pode nos dizer sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo, o podcast de história medieval dedicado aqui da Podcast Clio. E nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre história global. A gente vai entender o que é história global, como que ela funciona, se ela é um recorte geográfico, se ela é um recorte temático, se ela é... Enfim, a gente vai dar uma olhadinha melhor aí no programa sobre esse tema, que é um tema muito interessante e é um tema muito em voga hoje em dia na historiografia. Se você ouviu o nosso episódio 7, a gente entrevistou a professora Cláudia Bovo, lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela deu uma leve pincelada no episódio sobre isso, mas hoje eu recebo aqui no Medievalíssimo, o Thiago Ribeiro. Ele é pós-doutorando, bolsista da FAPESP, ligado ao Leme, lá da USP. Thiago, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do Medievalíssimo.
Olá, Bruno. Também fico muito honrado pelo convite. Espero que tenhamos uma boa conversa nesse podcast.
O Thiago vai ser o nosso entrevistado aí. E é uma curiosidade, Thiago, você é o primeiro entrevistado homem que eu tenho no Medievalismo. Não sei se você sabe disso.
Não estava sabendo. Mas eu fico muito feliz por isso, porque você ouviu muitas mulheres e isso é importante.
Nós como homens, ainda mais no meu caso, né, que eu tenho toda, eu sou o bingo dos privilégios, a gente precisa saber quando que precisa abaixar as orelhas e deixar as pessoas falarem. Mas antes da gente ir para o nosso bloco principal, nossa entrevista aqui com o Thiago, vocês vão ouvir aí uma sonora da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, sobre o diagnóstico e os tratamentos do Covid-19.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Essa então foi a sonora da ABPOD sobre o Covid-19. Se você quer que esse podcast se mantenha no ar e continue produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, pense em financiar aqui o Medievalíssimo e a Podcast Skill. Para isso, você tem duas formas. A primeira é através de transição direta lá no PicPay. Se você abrir a plataforma e procurar lá, @ClioHistoriaLiteratura, você nos encontra na plataforma e qualquer R$1, R$2, R$3 é mais do que bem-vindo. E outra forma de você financiar a gente é através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece nossa campanha de financiamento, nossas metas, nossos brindes, nossos objetivos, tudo isso a partir de R$5 por mês. E uma das vantagens de você ser financiador lá do Catarse é que você ganha beijos aqui na barraca do beijo. Então fica um beijo aqui para Elizabeth Santos, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashkar, para o Giovanni Lecrim, para a Juliana Santoros, para o Lucas Pereira, para a Paula Aguizar, para a Rosana Vecchia, para a Suzana Taide e para a Vanessa Espinosa. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Muito obrigado para todos vocês que nos financiam, nos ajudam, nos divulgam. Tiago, uma das perguntas práticas que eu sempre faço aqui no começo de todo o Medievalíssimo, e talvez seja a pergunta que me levou a criar esse podcast, é por que a gente tem que estudar Idade Média?
Bom, Bruno, essa resposta não é simples, né? A gente pode ir pelo caminho do filósofo ensaísta George Santayama, né, que viveu aqui no século XX, e diz que aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Mas, sendo um profissional da área, de certa forma, eu acredito que a relevância do estudo da história da Idade Média pode ser enxergada de duas formas. Acho que a primeira é a contraposição entre as experiências distantes temporalmente, né? Nesse caso, assim, eu me aproximo, de certa forma, a esse aforismo do Santayama que eu citei. E um exemplo bem nítido para a gente, né, nesse contexto que a gente está vivendo de 2020, 2021, esse 2020 que não acaba, né, de pandemia, é a própria contraposição entre as experiências históricas, né, da grande peste do século XIV, por exemplo, com a pandemia do Covid-19. Se a gente pegar pesquisas e índices bibliográficos, como o Google Scholar, demonstra o aumento de interesse pelas crises epidemiológicas da Idade Média. Aí não só, por exemplo, a Grande Peste do século XIV, mas também, sei lá, a Praga de Justiniano em meados do século VI. Então, acho que essa contraposição de experiências distantes temporalmente, mas que a humanidade viveu e fazer essa comparação é um motivo para se estudar a Idade Média, não? Porque esse é um primeiro, né? Um segundo que eu enxergo é a presença, e esse é bem importante, que é a presença de uma memória que foi construída com base nesse passado medieval e que fomenta, de certa forma, tomadas de decisão no presente. Explico, né? Se você pensar um personagem como a Joana d'Arc, que tem toda a sua história na Idade Média mesmo, mas que foi sendo reapropriada ao longo da história e que nos anos recentes, aqui na década de 2010, foi reapropriada pela extrema-direita francesa como o mote, o símbolo da França para os franceses, né? Lembrando que a Joana d'Arc faz parte, um personagem central na Guerra dos 100 Anos, onde os franceses venceram os ingleses, né? E tiveram aí a sua soberania. Então, você vê um personagem sendo reapropriado dessa forma, é muito importante se estudar a Idade Média, justamente para a gente pensar, para a gente desconstruir esse tipo de memória, esse tipo de apropriação do passado, né? Aí cabe os especialistas da Idade Média a crítica dessas apropriações. Então, nesse ponto, eu acho que é bem fundamental. Mas eu acho que é importante frisar também que a história da Idade Média ela não tem necessariamente respostas para o presente, né? Você não vai, mesmo que a gente faça essas contraposições de experiências, que a gente repense memória, ela não necessariamente oferece respostas imediatas. No entanto, ela pode e deve participar das reflexões sobre o dilema da contemporaneidade, a partir principalmente dessa experiência de alteridade, né? Pensar o eu do passado, o eu do presente, e nesse diálogo, nessa contraposição, e nesses questionamentos de como o passado é apropriado, acho que cabe muito o motivo de estudar a história da Idade Média.
Eu acho que é interessante você trazer essa questão das respostas, né? Porque a gente tenta enxergar a história ainda, principalmente no debate público, assim, né? Aquela ideia meio ciceroniana, né? Que a história magistra vita, né? A história é a grande mestra da vida. E que para você entender tudo, é só você olhar para trás e que a resposta está lá, né? E é muito complicado a gente ainda ter essa visão, né? E a gente pode perceber que durante a Idade Média, acontece isso também, mas como uma coisa... Olha, se eles faziam desse jeito, vamos fazer o contrário. Né? Se os homens e mulheres medievais faziam, sei lá, eles tomavam determinada atitude, vamos fazer uma atitude totalmente contrária. Não sei se você percebe isso também.
É, eu acho que aí é uma questão também de como se entendeu a Idade Média, né? Não só desde lá do século XIV, em que já se tinha essa contraposição de que tinha essa ideia de que a Idade Média era essa idade, como eu posso dizer, uma idade não de luz, né? A ideia de Idade das Trevas ela se aprofunda mais no século XVIII. Mas aí também vem a parte do anticlericalismo do século XVI, né? Com as revoltas, as reformas protestantes, revoltas protestantes, e você tem essa contraposição com a igreja, marcando igreja como símbolo da Idade Média. Depois você vai ter o iluminismo, essa idade da razão, entre aspas, em que vai também simbolizar, né, a Idade Média como esse período das trevas. Então, eu acho que vem tudo num bolo, assim. O que é importante, na minha cabeça, Bruno, é pensar que, assim, não é um sistema causa e efeito, sabe? É uma questão genealógica mesmo, assim. Não é porque a flor é originária de um fruto que, necessariamente, esse fruto, ele sempre vai ser da mesma forma. Então, essa semente vai ser sempre da mesma forma, acho que eu me equivoquei aqui. Então, a ideia é que passa o tempo, mas não necessariamente são sistemas de causa e efeitos sem ser relacionados ou serem sem propósito, né? Digamos assim.
E acho que é interessante para o ouvinte ter uma noção que essa relação de causa e efeito ela não é aplicada apenas à Idade Média. Na verdade, é a história como um todo, né?
Sim, com certeza.
E a gente ainda tem essa questão de causa e efeito, principalmente pelo livro didático, pelo jeito que a história é ensinada e etc. E também a gente teria que fazer um outro programa só sobre isso.
Sim, é o imperativo do tempo, né?
Sim.
É a ideia de perceber o tempo só de maneira linear, e aí as causas e efeitos elas se enquadram dessa maneira linear, né? E o tempo só progride de uma forma, mas às vezes não é tanto assim. Mas, de fato, isso daria um outro programa.
Daria um outro programa bem aprofundado, por sinal.
Uhum.
Tiago, o que é essa tal da história global que, talvez para quem ouve esse programa e não é historiador, é apenas um entusiasta, pode não ter tido contato ainda do que é história global, mas é um tema muito em voga hoje na academia, né? De se fazer uma história que envolva, tente entender vários eventos no mundo num determinado tempo. Uhum. É mais ou menos isso, né, o que é história global?
Bom, pode ser.
Né?
A questão é que a história global... ela não necessariamente tem uma definição consolidada, tá? Porque, primeiro, é difícil pensar quando se iniciou uma história global, propriamente dita, né? A gente está pensando aí história global como um método, como um tipo de abordagem historiográfico, como é, por exemplo, sei lá, a história das mentalidades, ou outro tipo de abordagem historiográfica, né? Então é um pouco complicado, porque na verdade ela deriva de outros tipos de pensamento, de outras ideias de pensar história, e a história global ela está encaixada ali. Por exemplo, a gente pensar a história total, como se queria fazer nas décadas de 50 do século 20, ela, de certa forma, ela é uma partezinha dessa história total, mas que tem suas próprias características. E por que é difícil pensar, né, quando se iniciou? Existem especialistas que veem a história global ter surgido nos relatos dos viajantes do século XVI, por exemplo. Então, se você tinha os relatos dos portugueses que navegavam naquele momento e tentando concatenar experiências em diferentes partes do globo, alguns especialistas já veem essa tentativa, né, como uma premissa da história global. Aí a gente retorna um pouco a esse paradigma que eu falei um pouquinho da genealogia, né? O paradigma da genealogia, de pensar, né? A semente não necessariamente é o fruto ou é a flor. Existem caminhos aí diferentes. De qualquer forma, no meio acadêmico, ela desponta a partir dos anos 1960, mas consolida-se mesmo nos anos 1980, né? Entretanto, somente a partir dos anos 2000 que ela tem de verdadeiramente um estabelecimento de um campo acadêmico mesmo, né? Ela se estabelece mesmo como um tipo de abordagem historiográfica mais reconhecida, principalmente com a fundação da Journal of Global History em 2006. Né? Isso pensando um pouco a parte histórica, né, da história global. Mas o que é a história global em si? Grosso modo, a história global ela tende a estudar as redes, as conexões, os sistemas que cruzam as fronteiras tradicionais do estudo histórico, como as fronteiras linguísticas, as fronteiras culturais ou as fronteiras nacionais. Ela busca romper essas fronteiras, basicamente, ou diluí-las, ou amenizá-las a tal ponto que elas não são relevantes, né? A história global, ela frequentemente se preocupa em explorar as dinâmicas sociais que levaram às mudanças em grande escala na sociedade humana, como a industrialização e a disseminação do capitalismo, e analisar essas mudanças de grande escala em diferentes partes do mundo. Então, você tem uma determinada experiência global e enxergar como diferentes sociedades, diferentes partes do globo, ou do mundo, ou do universo que esteja sendo visto, analisado, responderam a essas experiências, né? E aí a questão é que a história global, por que ela é uma diferente abordagem do que, por exemplo, uma simples história política ou diferente de uma história das mentalidades? É porque ela tem um escopo muito além do foco tradicional dos historiadores em política, em guerra ou diplomacia, e ela abrange uma variedade de assuntos que podem ser elencados, por exemplo, como história do gênero, história social, história cultural e até mesmo o que eu vejo, tenho visto bem recentemente, história ambiental. Não só por conta desse tipo de eventos como a gente está vivendo hoje, da pandemia de COVID-19, mas também, por exemplo, a questão do clima, que é importante para a gente aí também. E a ideia do clima, como o clima funciona na história, e como as sociedades responderam a diferentes eventos climáticos, também é um tipo de abordagem da história global.
Eu acho muito interessante essa abordagem da história global, porque ela tenta nos tirar do isolamento, assim, né? Eu sei que falar isso hoje, em 2021, 2020, né? É muito complicado a gente falar em romper isolamento, mas não tem nada a ver com isso também, né? É um isolamento que os eventos, eles são múltiplos, né? Não é porque a gente não está acostumado a pensar nessas contemporaneidades, né? Uhum. Eu sempre brinco com conhecidos que pode não parecer, mas o Lincoln e o Marx, eles eram do mesmo, eles são contemporâneos. Inclusive, sim, se trocaram cartas, sabe? Uhum. Só que, uhum, na nossa cabeça, por uma questão de ensino, por uma questão de enxergar a história, parece que eles não estão vivendo no mesmo período. E eu acho que a história global, ela pode nos ajudar muito, inclusive falando como professor da rede básica, assim, para quebrar esses paradigmas de ensinar apenas história europeia ou fazer uma visão europeia para a história, mas isso a gente também já está comendo um pouco de pauta.
Eu queria falar um pouquinho da história global, por favor. É muito interessante você levantar esses pontos. O Diego Holstein, que é um argentino, professor na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro que chama Thinking Story Globally, e ele define, nesse livro, ele define 4 C's para se pensar a história global, né? Que é conectar, comparar, conceitualizar e contextualizar. Eu acho que esse é o ponto que difere a história global de outras abordagens sistêmicas e comparativas. como, por exemplo, a própria ideia de história comparativa, né? O ponto da história global é que era sempre a conectividade, ele é o ponto de partida. Então, são sociedades, são experiências humanas que são compartilhadas de certa forma, mas ao mesmo tempo elas estão conectadas também. Acho que esse é o essencial. Outra questão importante para a história global, como define o Sanjay Subramanian, que é um historiador de origem indiana, ele aponta que a história global, ela é uma, como você ressaltou nessa parte aí de romper as fronteiras nacionais, né? A história global é uma maneira flexível de se pensar a própria geografia da história. Aí no caso, né, não pensar na geografia histórica, é a geografia da história mesmo, né? É pensar essas ideias de estados nacionais, de fronteiras e tudo mais. Acho que nesse ponto a história global, ela evita, ou ela tende a evitar, é essencial que ela evite, né, esse eurocentrismo e ocidentalismo, e romper com esse nacionalismo metodológico que é exemplificado principalmente pela ideia do Estado. Só que acho que a gente vai passar para a próxima, para avançar nossa conversa, mas aí uma ressalva importante de se fazer é que história global e globalização não são a mesma coisa, tá? Embora elas se sobreponham, principalmente na quantidade de estudos produzidos sobre a égide da história global, né, sobre essa abordagem de história global, elas não estão ligadas necessariamente. E eu acho que é aí que cabe um ponto muito importante para a gente pensar a história global da Idade Média. Justamente rompe um pouco com isso.
É bom o ouvinte mais desatento também, que também não tem nada a ver com globalismo também. Antes que alguém caia de paraquedas aqui e fale umas bobagens como essa. Né? E é interessante você falar que globalização e história global não são a mesma coisa, né? Porque uma é uma categoria teórico-metodológica de uma disciplina científica. Outra é um conceito dentro da história do próprio desenvolvimento do capitalismo. Né? E apesar de próximos, né, apesar de lidarem com eventos de esfera global, né, eles não são sinônimos. Né? Não são sinônimos e não são, têm as suas proximidades, mas também têm as suas separações. E como isso aqui é um podcast de história medieval, a gente precisa se perguntar como que essa história global e o chamado Ocidente medieval, eles estão ligados?
A questão é pensar, né, de que nem eu falei, a história global, ela também se apresenta como um método também, né? Então, pensar ela como abordagem, a história global e o Ocidente medieval estão ligados na medida em que a história global permite pensar os processos históricos numa perspectiva de integração. Por exemplo, como um determinado fenômeno permitiu que pessoas compartilhassem uma experiência, um exemplo disso seria a cristianização do Ocidente entre os séculos VI e IX, por exemplo. Ou inclusive também, e aí acho que é um ponto importante também de pensar, né, porque eu falei, né, os quatro C's da história global, né, conectar, comparar, conceitualizar e contextualizar, e a gente sempre, a perspectiva de história global sempre começa com conectar, mas faz parte também da experiência da história global, ou da abordagem da história global, também pensar as divergências, né, como há diversidade na experiência humana a partir de um fenômeno comum. Então, por exemplo, a expansão mongol do século XIII, né, que embora não lide territorialmente necessariamente com o Ocidente medieval, aqui, que faz parte da sua pergunta, ela reverberou na porção oeste da Europa, e como essa experiência suscitou respostas particulares, mas também respostas que podem ser vistas como comuns para esse tipo de fenômeno, né? Posso dizer assim. O interessante de uma história global do Ocidente medieval é que ela exemplifica também um fato sobre a própria história global, né? Sobre essa abordagem de história global, que é a variação de escalas de análise. Por quê? A ideia de uma história global sempre dá essa ideia de macro, né? Sempre pensar o macro, sempre pensar... Imagine você estar ali num mapa e você está sempre se afastando porque você vai pensar sempre os fenômenos de forma que atinja o maior número de territórios possíveis. Mas não é o caso, né? Não é necessariamente necessário isso, a história global. Você pode pensar dentro de um mesmo tema um local, uma vila, no caso da Idade Média, por exemplo, um monastério, e pensar também análises, aí, lógico, análises suprarregionais, como comparações entre dois reinos, vizinhos ou não. Só para aprofundar um pouquinho melhor esse exemplo dos monastérios, os monastérios medievais, eles tinham propriedades em diversas localidades, né? Então, pensando de uma forma em que não existam estados, né? Ele poderia, por exemplo, estar hoje no que seria uma França ou que seria uma Alemanha, por exemplo. E pensando essa escala, né, essa mobilidade, essa variação de escala de análise, você pode pensar, por exemplo, como as trocas comerciais de um determinado bem, como vidro ou um trigo, por exemplo, levando-se em conta essas diversas propriedades de um mesmo monastério a partir de um outro fenômeno que pode ser, por exemplo, uma seca ou um inverno muito rigoroso que atingiu determinadas regiões do Ocidente medieval.
Então, é interessante a gente ter, como você está trazendo, que como são essas comparações, né? Essas conexões. Então, para você ter, para a gente olhar essa Idade Média, como a gente vai falar na próxima pergunta, né? Para além da geografia europeia, a gente precisa ter também alguma coisa que junte, né? Por exemplo, uns negócios que me deixam muito, muito, não chateado, mas preocupado, é quando se tenta aproximar o shogunato do feudalismo, por exemplo.
Uhum.
Apesar de serem coisas parecidas, nem dentro da Europa o feudalismo é o feudalismo como a gente aprende na uhum. escola, ou esse modelo teórico, né? Eu diria que nem dentro da França, porque norte e sul da França são bem distintos em relação a essa relação. Então, como é que a gente pode fazer para enxergar outros medievos que não esses europeus, a partir dessa perspectiva da história global?
Bom, essa é uma pergunta bem complexa, Bruno. Primeiro que a gente tem que entender que essa percepção que temos de medieval, do que necessariamente se existiram outras cidades medievais ou não, ela está muito presa à ideia do medieval mesmo. Tá? Vamos explicar melhor, tentar me explicar melhor, né? Nós, ocidentais, podemos pensar no Japão ou numa China medievais. No caso. E os americanos adoram rotular alguns períodos, algumas, de certa forma, esses países, né, como a gente conhece hoje. Mas aí a gente tem que se perguntar, será que os historiadores locais pensam assim, né? Pegando o exemplo do caso da China, né? A temporalidade chinesa, ela é dividida majoritariamente em dinastias. Não tem uma dinastia que os próprios historiadores chineses considerem como medieval. Então, aí muda um pouco o chaveamento do como se entender esse medieval, né?
A categoria de medieval que ela também já é muito próxima, muito própria desse modelo europeu, né?
Com certeza, com certeza. Porque, assim, o medieval, ele carrega toda uma carga conceitual e de simbolismos que são difíceis de serem desassociados do universo europeu. O que, na minha visão, torna a aplicação desse conceito a outras sociedades um tanto forçada e, de certa forma, também artificial. Por isso que eu volto nesse tema do será que os historiadores desses locais, do Japão, da China, da Índia ou de qualquer outra sociedade que compartilhe o tempo, né, com a Europa medieval, então vamos ser assim, vamos ser rigorosos ou tradicionalistas na temporalidade da Idade Média, do século V ao século XV, pegando outras sociedades nesse mesmo período, será que esses historiadores veem esse período em suas sociedades, seja no continente africano, seja no continente asiático, seja no continente americano, como Idade Média? Porque é curioso você pensar, se parar para pensar, né? Não existe Idade Média para o continente americano.
Você pensa.
Por quê? Porque aqui, antes da chegada dos colonizadores, dos europeus, tem-se uma outra ideia de sociedade que existiam aqui, né? Então, é bem problemático. Né?
E geralmente, quando se tem a comparação com a temporalidade europeia, geralmente se fala ou em antiguidade ou em pré-história, né?
Uhum.
Não se fala em Idade Média, por exemplo.
É. Sim, com certeza. E tem um outro problema, além desses problemas, né? Eu vejo também um outro problema, que é a própria ideia do medieval, né? Porque ele cria, para a própria Europa, né? No caso do pensar o medieval europeu, porque ele cria uma ideia de unicidade em torno de um período e sociedade que não necessariamente são demonstrados na realidade documental. Você pensar esses 1000 anos de histórias, eles são realmente tão unidos assim para se pensar uma ideia de medieval? A Europa, você deu o exemplo do sul da França e do norte da França. Eles são tão unidos, eles são tão... tem uma unicidade tão grande assim que a gente pode falar que eles são medievais por todo esse período. Então, a questão é que o medieval ele foi criado, né, como uma categoria de tempo para justamente, de certa forma, contrapor a outras experiências, né? O que não é clássico ou o que não é moderno. Criou essa ideia de que existe um medieval. E aí qualquer coisa que existisse nesse período é medieval, e ele, por ser muito fundamentado na experiência europeia da história, é a partir dali que se cria essa ideia de medieval. Então, respondendo mais, tentando fechar um pouco essa resposta, é possível que existam outros medievais para além do europeu? Eu diria que não. Tá? Embora eu seja partidário ou seja um estudante de Idade Média. Né? Eu acho que nesse ponto, eu acredito que a história global ajuda, inclusive, a repensar a própria ideia do tempo. Né? Porque, voltando um pouquinho, né? Uma coisa que a gente discutiu agora há pouco, né? Se a física é a ciência dos fenômenos naturais, a biologia é a ciência da vida, a história é, por si só, a ciência do tempo. Só que esse tempo, geralmente, ele foi percebido de uma forma quase unívoca, né? Ele se encurta ou expande, mas ele sempre caminhou linearmente, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. A história global, ao meu ver, ela propõe um passo ao lado nessa ideia do tempo, né? Ela não pensa, mas não como linhas paralelas, né? Mas imaginem espirais que se cruzam num grande globo que é a experiência humana. Então, em vez de você pensar causas e consequências numa linearidade, você pode pensar causas e consequências dentro de uma espirais que se entrecruzam e, na verdade, fazem parte dessa grande experiência humana. Eu não sei se eu fui muito claro. Posso voltar nesse ponto.
Para mim foi. Eu penso muito sobre essa questão do tempo e tal, e acho eu sempre gosto de falar que o tempo é como se fosse uma teia, na verdade. Uhum. Né? Como se fosse uma teia de aranha mesmo, que é uma coisa que, no primeiro momento, parece uma coisa meio aleatória e anárquica, no sentido mais pejorativo que essa palavra pode ter. Mas, na verdade, existe muita lógica desses entrelaçamentos, né? E eu acho que é interessante o ouvinte também ter uma noção que essa própria percepção de linearidade do tempo, ela é uma questão linguística, inclusive. Eu tava vendo um linguista falar sobre o sentido do tempo em línguas não latinas. Ele deu o exemplo do sueco, por exemplo. No sueco, a ideia de passar do tempo, ela não é como se fosse uma linha, mas é sim como se fosse um cubo enchendo de água. Ou seja, você tem, você começa a ter três dimensões. Você começa a ter, você quebra esse paradigma de apenas enxergar de uma forma linear. Você percebe ele de uma forma que vai crescendo em todos os parâmetros. E eu acho que isso também é um pouco o que a história global faz. Né? Isso de orelhada, porque eu não sou especialista, eu só sou leitor de história medieval. E aí é interessante no que você falou sobre essa questão da temporalidade e do próprio, e você já acabou respondendo, que não existe, né? Pelo menos não dá para. Se a Idade Média é isso que é posto para a gente nessa categoria, você não consegue ter outras Idades Médias para além do europeu. Mas uma coisa que é muito interessante é que os estudos medievais, eles são muito eurocêntricos até hoje. A gente percebe que o enfoque é Europa, a maioria do... Se você pegar os medievalistas clássicos, a maioria deles absoluta, eles são todos europeus. E como é que a gente pode fazer, né, para escapar um pouco dessa eurocentricidade?
Bom, assim, primeiro que não tem como negar que essa centralidade dos estudos medievais na Europa, ou os estudos medievais serem eurocêntricos, não tem como negar por conta da Europa ser a origem dos grandes centros formadores, né, dos estudos medievais. Se a gente pensar que as universidades surgiram, há controvérsias, mas vamos pensar dentro do Ocidente. As universidades surgiram na Europa, e você tem uma consolidação de ensino muito grande, não tem como escapar um pouco disso, né? E, de certa forma, como a gente já abordou um pouquinho antes, a Idade Média ela é praticamente sinônimo de Europa, né? E aí, de novo, também retomando o exemplo que eu dei da América pré-presença europeia, se a gente pegar os estudos de períodos que são temporalmente paralelos à Idade Média, não necessariamente recebem um adjetivo de medieval. Você pode ter o Japão medieval, a China medieval, mas eu desconheço, tirando alguns estudos bem marginais, eu desconheço, por exemplo, uma América medieval. Tem o Nelson Werneck Sodré que fala do Brasil medieval, mas é posterior à presença europeia, inclusive. E também a gente tem que ter em conta o peso dessa tradição historiográfica, né? Imagina, eles são centros formadores, são eles que produziram conhecimento sobre o período medieval nesse período, e isso vai se acumulando e isso ganha uma importância por si só, né? Agora, como romper? Eu acho que é justamente estudando Idade Média ou estudando o período medieval para além não só das fronteiras eurocêntricas, né, ou europeias, mas também tendo especialistas fora desse centro. Eu posso contar um pouco de uma experiência pessoal que eu tive. Eu fiz parte do meu doutorado na Bélgica, na Université Libre de Bruxelles, da Universidade Livre de Bruxelas. E uma das grandes perguntas que me faziam era: por que você, um latino-americano, estuda a Idade Média? E porque o que era comum naquele ambiente acadêmico ali, e eu vi muitos dos meus colegas faziam isso, eles se apropriavam da história medieval como uma história nacional mesmo. Eu estudo a igrejinha que é da minha cidade, eu estudo o monastério que tem na minha cidade, eu estudo o arquivo que tem na minha cidade. Então, era uma experiência muito pessoal que eu via, assim. Então, além de não só pensar a Idade Média para além das fronteiras europeias, costumeiras, ou aí a gente pode pensar a Europa Ocidental, mas também pensar a Idade Média para além dos centros formadores europeus. Eu acho que nos Estados Unidos ele é bem sucedido nisso, porque, embora eu tenha criticado o fato dos americanos, aí eu estou sendo generalista, né, que é um erro, mas de alguns autores americanos falaram de Japão medieval, mas a própria tentativa de pensar o medieval para além da Europa, eu acho que é algo a se louvar. Então, também pensar essa presença, né, de não europeus dentro do próprio estudos medievais, para justamente ter outras visões. Né? Uma das vantagens que nós temos, por exemplo, nós aí, eu estou falando de não europeus estudando Idade Média, é que o peso dessa tradição historiográfica que eu mencionei agora há pouco, ele é menor. Porque, assim, eu, de novo, um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Esse contato que eu tive com esses outros colegas, eu via muito que eles se prendiam a uma determinada escola historiográfica. No caso ali, pela universidade em que eu estava vinculado a ser francófona, era muito da historiografia francesa. Então, a gente, por estar fora desses centros formadores tradicionais, a gente tem mais liberdade em colocar um francês, um inglês e um italiano para dialogar dentro da nossa reflexão do que, por exemplo, alguém formado dentro da historiografia francesa ou alguém formado só dentro da historiografia inglesa. Nos últimos anos eu vejo essa expansão, mas se você pensa da década, por exemplo, de 80 para trás, era muito mais difícil você ver outras histórias historiográficas, outras escolas historiográficas, perdão, dialogando assim tão facilmente.
E é impressionante como os nacionalismos eles são ligados, né, à ideia de Idade Média. Né? Se a gente pegar o século XIX, por exemplo, que é talvez o século que mais, o século que reabilitou, né, a Idade Média, ele reabilita para buscar as origens desses países. Né? Então, a França de verdade é a França lá, do Clóvis e depois do Carlos Magno e etc. Uhum. A Alemanha passa pelo mesmo processo, a Itália passa pelo mesmo processo, e é impressionante como nós, que não somos europeus, nós podemos reverter um pouco essa ordem quando a gente trata de outros assuntos. Mas quando a gente trata dos assuntos internos, a gente replicava isso, né?
Sim.
Porque no século XIX, por exemplo, a historiografia brasileira é... Olha como o Brasil é... Uhum. Né, enfim...
Sim, o Toné.
O Toné é um exemplo clássico disso, né? Então, acho que nacionalismo e história, a gente precisava passar por um processo de depurar um pouco, sair um pouco dessa chave de história nacionalista e tal. E faz parte, óbvio, né? Não dá para negar o caráter, a importância da categoria do nacionalismo, mas não é só isso, né? Não é...
Não. Nesse ponto, eu tenho dois comentários. Primeiro, eu acho que o historiador ele não deve furtar a escrever a história da nação que ele está vinculado. Por quê? Porque a gente tem visto, a gente negligenciou essa parte um pouco e a gente está vendo o que está dando, né?
Sim.
Isso foi apropriado por outros profissionais, e aí às vezes é profissionais entre aspas mesmo, e que fomentam um outro tipo de discurso. Então, se é ruim fazer história nacional, é pior não fazer.
Eu sou assim com biografia também. Eu acho que nós historiadores, nós negligenciamos muito... Porque a questão de não estudar os grandes... História não é só a história dos grandes nomes, não é só a história diplomática e tal. E com isso a gente pegou todo um campo que é muito interessante, que é da biografia, e renegou isso. E aí saem os absurdos que saem, né?
Sim.
Eu já li textos de biografia que o Napoleão era... É um proto camisas azuis da França, assim, entre outros absurdos, assim. Então, acho que a gente, nós como historiadores, e isso no debate público, evidentemente, a gente precisa se colocar. Porque,
sim.
Puxando por esse negócio de pandemia, nós pessoas um pouco mais esclarecidas, a gente não leva opinião de pessoa que ou não é médica ou não é microbiologista a sério quando fala de um assunto quando é doença e tal, quando é uma pandemia. Agora, então, por que quando a gente fala de história, qualquer, desculpe o termo, qualquer Zé Mané que fala, não, é tudo bem, é só opinião. História é opinião também, mas não é só opinião. Opinião, todo mundo pode ter. Agora, a comprovação, a metodologia, a escrita da história, apenas historiadores deveriam fazer.
Eu discordo um pouquinho de você nessa questão da opinião, mas eu acho que isso também daria um outro problema, outro programa, e problema também. Mas uma questão que você falou da biografia, realmente, cara, biografia é tão divertido, eu... Aí só fazendo um jabá próprio aqui.
Por favor.
Em 2019, foi publicado um capítulo de um livro que eu escrevi junto com a professora Nery de Barros, da Unicamp, e a gente fez a biografia do Gregório de Tours. Por uma coletânea sobre a organização do professor Marcelo Rede, chamada Vidas Antigas, Ensaios Biográficos da Antiguidade. São dois volumes, tá? Eu escrevi no volume 1. E confesso para você que, assim, eu nunca me diverti tanto escrevendo um texto. E não porque biografia é um gênero que você pode se permite a fazer esses teleologismos, essas coisas que você mencionou, mas é justamente porque o Gregório de Tours é um personagem, rapidamente, é um bispo do século VI, muito do que a gente conhece sobre o século VI do Reino Franco, que hoje é basicamente a França, uma parte da Alemanha, a Bélgica, a gente conhece por conta dos escritos dele. Então ele é, entre aspas, o pai da história desse período. E ele já foi muito abordado. E um desafio dessa biografia foi justamente repensar como que a gente pode explorar esse personagem, né? Como que a gente pode pensar a vida dele de outra forma que já não foi sido, que já não tenha sido, né?
Sido explorada, né?
Por ser um cara tão, tão fundamental, assim, para esse período. Nossa, e foi super divertido. Foi uma das experiências de escrita de texto que eu mais gostei, assim. Muito mérito também da coautora, que...
Professora Neri, realmente.
Deu uma vida muito, muito boa ao texto. Mas eu concordo com você.
Eu estava falando esses dias aqui em casa que alguns motivos me levaram a estudar história. E o meu avô, ele tinha uma coleção de uns livros vermelhos, assim, umas capas vermelhas, que era uma série de biografias. Uhum. E eu lendo a história daquelas pessoas, assim, eu fiquei muito envolvido com isso. É claro que, quando você tá, eu sou um fruto dos anos 90, né? Eu tive minha adolescência, minha formação toda nos anos 90, e na escola ainda era aquela história monumental, não sei o quê. E foi muito interessante quando eu cheguei na faculdade esse choque, né? Olha, história não é só isso. Mas eu percebo também que acabou jogando o bebê com a água suja fora. Tiago, para a gente encaminhar aqui pro final, você falou em off aqui para mim que você não é um especialista, você é que nem eu com história global, né? É um leitor e tal, de descolonização. Mas você acha que a história global, ela pode ser uma forma de descolonização?
Bom, primeiro pensando, né, a ideia de descolonização bem, bem centrada... deixa eu só reformular.
Por favor.
Pensando que existem diferenças entre pós-colonialismo, decolonização e descolonização, tá? Embora, e friso de novo, né, eu não sou especialista no tema, embora tenha muito interesse, a história global tenha, por interesse, desconstruir o eurocentrismo e o ocidentalismo e romper com esse nacionalismo metodológico, né, que o Estado, cujo Estado é a grande, grande figura, ou seja, de certa forma, ele compartilha esses elementos comuns aos estudos decoloniais, eu não acredito que a história global se enquadre nesses termos, tá? Ou seja, que a história global é uma forma de decolonização ou descolonização. Do que eu entendo, a história global se preocupa mais com a conexão e respostas humanas a fenômenos de grande amplitude geográficas e ou temporais, do que necessariamente com o empoderamento de grupos sociais subalternizados ao longo da história. Então, acho que é nesse ponto que talvez a história global não seja uma forma de decolonização. Mas eu acho que não quer dizer que elas não possam ser feitas juntas, né? Nesse ponto, você pegar essa questão da conexão de fenômenos e tudo mais, e de sociedades, de respostas humanas, e pensar o empoderamento de grupos subalternos. Eu acho que, embora elas não caminhem ou elas não sejam, elas dialoguem necessariamente, eu acho, e aí a minha opinião, eu penso que elas não necessariamente se excluem. E talvez aí pode ser até um nicho de pesquisa novo para quem se interessar pelo assunto.
Então, Thiago, para a gente finalizar aqui o nosso programa, eu gosto de fazer podcast porque eu aprendo muito com, seja com as entrevistas, seja os podcasts que eu faço sozinho, é uma forma que eu tenho de aprender bastante, e nesse caso, obviamente, eu aprendi muito. E para a gente continuar esse processo de aprendizado, você tem alguma dica, ou teórica, ou cultural, ou de divulgação, sobre a história global?
Tenho sim, Bruno. Bom, o primeiro, que aproveitando também, né, para fazer mais um jabazinho, tem o dossiê História Global e Idade Média, publicado na revista da USP, Revista de História da USP. Foi publicado em setembro do ano passado. Tem texto meu, mas também tem textos de outros professores de várias universidades do país que tratam do tema e pensam o tema de história global e Idade Média relacionados de diversas formas. Por exemplo, tem o texto da professora Flávia Tati, que pensa essa perspectiva a partir da arte. Então, é para só um exemplo, né, de como a história global como método, ela é bem frutífera, ela abrange bastante coisas. Então, além desse dossiê, tem um livro do Diego Stein, que eu citei recentemente, o Thinking History Globally. Também é muito bom para se pensar, para ter um panorama geral do que é a história global.
Ele tem tradução em português?
Não tem, infelizmente não tem. Mas, atendendo, eu também pensei nessa questão, né? Além do dossiê História Global e Idade Média na revista de História da USP, tem uma entrevista/debate, com o Sanjay Subramanian, que eu mencionei ao longo da nossa conversa, em português.
Legal.
Aí, é lógico, é um mérito do Sanjay, porque ele fala 12 línguas, então uma delas é o português. E ela está disponível no YouTube. Eu posso te mandar o link para você, colocar.
Eu disponibilizo depois para os nossos ouvintes.
E é uma entrevista muito, muito interessante. Muito interessante mesmo.
E todas as dicas aí que o Thiago deu, se você se interessou, os links estão na descrição, seja para comprar o livro, seja para baixar ou assistir.
A revista da História da USP é de livre acesso, viu?
Livre então, acesso,
tendo o link,
sim.
Você pode entrar lá e ler os artigos.
Aliás, fazendo um jabá aqui da minha alma mater, né? A revista de História da USP faz um trabalho incrível, principalmente no Instagram. Ela estava, acho que ela ainda está fazendo lives com historiadores sobre os temas mais diversos possíveis, e teve uma live com a professora Flávia Tassi também sobre esse assunto. Vou deixar linkado na descrição para vocês darem uma olhadinha. Thiago, alguma consideração final? Para mim foi um prazer te receber aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor para mim essa questão da história global. É perceber que história global também não é bagunça. Não é bem assim também, né? Não é porque vive na mesma temporalidade. Ah, todo mundo então é Idade Média ou Antiguidade, ou o que seja. Tem alguma consideração final aí para fazer para os nossos ouvintes?
Bom, eu agradeço demais a participação, foi bem proveitoso também para mim. E espero que os leitores, os ouvintes, eu estou acostumado a falar leitor porque eu só escrevo, que os ouvintes tenham gostado também, e fico à disposição caso queiram tirar alguma dúvida ou conversar mesmo.
Você se importa de eu deixar o teu e-mail no contato ou seu link?
Não, pode deixar.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês procurem aí o Thiago, que foi bem bacana mesmo. Pessoal que ouve sempre o podcast, esse podcast excepcionalmente não vai ter o dossiê visual, porque como não é... É difícil fazer dossiê visual de tema metodológico, digamos assim. Mas nos outros episódios sempre tem. E se você quer manter contato aqui com o Medievalíssimo, pode mandar e-mail no medievalíssimo@gmail.com. A gente tem um grupo de Telegram também. O link está na descrição, é só entrar lá e você tem uma interação não só com o Medievalíssimo, mas com os outros produtos aqui do Clio História e Literatura, além das redes sociais. O Medievalíssimo está no Instagram e no Facebook, mais no Instagram, porque o Facebook está meio tóxico, eu não estou muito afim de falar de Idade Média no Facebook. Porque se falar de Idade Média...
Eu abandonei esse barco em 2018.
Bruno. Porque falar de Idade Média publicamente é difícil, no Facebook é mais difícil ainda. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aí. Eu sei que vida de pesquisador no Brasil não é mole, vocês precisam se desfazer em 24 para poder dar conta de tudo e tirar um tempinho para falar com o Medievalíssimo aqui. Foi muito gratificante. Falar para os nossos ouvintes que na próxima semana tem drops e eu espero todos e todas daqui a 15 dias em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Medievalíssimo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue. Time.